no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Ministério da Saúde antecipa a vacinação de professores e profissionais da educação.
E autoriza a imunização da população geral por idade. Alisson Machado.
A imunização por faixa etária deve começar dos mais velhos para os mais jovens. Mas a decisão de abrir para o público em geral vai depender da realidade de cada município.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começam pagamentos de nova fase do programa que complementa salários de trabalhadores que tiveram jornada reduzida ou contratos suspensos. Luana Karen.
O novo BEM já tem 1.876.000 trabalhadores participando e quase 2 milhões de contratos celebrados.
Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Operações nas rodovias do país prendem suspeitos e resgatam menores. Lorena Pacheco.
Mais de 2.600 locais foram fiscalizados.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um dos grandes impactos da pandemia é o fechamento das escolas.
Por isso, o Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a Covid-19 para profissionais de educação, começando pela educação infantil.
Depois disso, algumas cidades que já tenham vacinado grupos prioritários poderão começar a imunização do público em geral, de 18 a 59 anos.
Outra novidade anunciada hoje é que a vacina da Pfizer vai poder chegar a todos os municípios do país.
Os profissionais da educação serão vacinados seguindo uma ordem pré-estabelecida por categoria. Os primeiros a receberem a dose serão os da educação infantil, seguindo até os de ensino superior. A imunização dos trabalhadores da educação já pode começar, portanto, em paralelo à dos portadores de comorbidades e deficiências, que está em andamento. O Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação desses profissionais por conta do impacto social das escolas, como explica Franciele Fontana, coordenadora do Plano Nacional de Imunizações.
Inicia-se por trabalhadores de educação, de creche, depois pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA. E na sequência, ensino superior. Então nós vamos andar em paralelo com o grupo de maior vulnerabilidade e com esse grupo que também traz um impacto social importante no que diz respeito à educação e ao ensino das crianças.
Na sequência, será iniciada a imunização de outras categorias profissionais, como trabalhadores de transporte coletivo, de limpeza urbana e caminhoneiros. E uma novidade, nesse momento da campanha, alguns municípios também poderão começar a vacinar em paralelo a população em geral, de 18 a 59 anos. Segundo o Ministério da Saúde, isso será possível em casos de municípios que já tenham avançado nos grupos prioritários e que, portanto, estejam com baixa demanda por vacina. A imunização por faixa etária deve começar dos mais velhos para os mais jovens, mas a decisão de abrir para o público em geral vai depender da realidade de cada município, como explica Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde.
Se dá a possibilidade a estados e municípios, dado a diversidade de cada município, dada a diversidade de cada estado, pactuar em comissão interpoderes bipartite, caso já tenham avançado comorbidade, caso já tenham avançado educação, estão autorizados, a depender da diversidade, a depender da realidade de cada município, a iniciar a imunização por idade.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou nesta sexta-feira a orientação para o armazenamento e conservação da vacina da Pfizer. A partir de agora, o imunizante poderá ser refrigerado de 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias. Esta faixa de temperatura é a mais comum na rede pública de saúde. Antes, a orientação era que as vacinas fossem aplicadas em até 5 dias após a chegada do imunizante nas salas de vacinação. A Anvisa analisou estudos enviados pelo laboratório e confirmou que é seguro armazenar as doses nessa temperatura por mais tempo. Assim, será possível levar a vacina da Pfizer para todos os municípios brasileiros, como explica Franciele Fontana, coordenadora do PNI.
O país ganha muito em ampliação dessa vacinação, porque a gente passa de 5 dias para 31 dias. Então nós vamos conseguir capilarizar para os 5.570 municípios.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, a estimativa de vacinas para junho é de quase 44 milhões de doses. Reportagem Alisson Machado.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu um alerta sobre o uso do paracetamol para aliviar dores e febre após a vacinação contra a Covid-19.
Segundo a agência, a utilização incorreta do remédio pode gerar eventos adversos graves, incluindo a morte.
A recomendação é fazer o uso seguindo sempre as indicações da bula.
É preciso observar a dose máxima diária e o intervalo entre as doses conforme as recomendações da bula para cada faixa etária.
A agência informa que febre, dores de cabeça e no corpo são reações que podem ocorrer após a vacinação, mas os efeitos desaparecem em poucos dias.
O Ministério da Saúde já distribuiu para estados e Distrito Federal mais de 96 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, mais de 65 milhões e 200 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 43 milhões e 700 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 21 milhões e 500 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
459.045 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 14.811.266 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 16.391.930.
Começou hoje o pagamento da nova fase do BEM, o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
O programa do governo complementa os salários dos trabalhadores que tiveram o contrato suspenso ou redução da jornada por causa da pandemia.
Reeditado em abril deste ano, a nova fase do BEM já preservou até agora mais de 1 milhão e 800 mil empregos.
A esteticista Paula Cavalcante não teve dificuldades em celebrar com a empresa onde trabalha o acordo para a redução da jornada de trabalho. Ela foi uma das atendidas pelo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM.
A empresa nos apresentou um documento e assinamos concordando com a redução. E no final do mês, o dinheiro estava na minha conta. Foi bem tranquilo.
Renata Moraes é dona da franquia de estética em que a Paula trabalha, em Fortaleza, no Ceará. A empresária diz que a adesão ao BEM foi fundamental para que a empresa continuasse de portas abertas.
O fato da gente ter um subsídio governamental para ajudar no pagamento de salários dos funcionários é fundamental para que a gente possa continuar operando.
Criado em 2020 e reeditado em abril deste ano, o BEM é voltado a trabalhadores com carteira assinada, que formalizaram acordo com seus empregadores para suspensão de contrato de trabalho ou redução de salário com redução de jornada por conta da pandemia do coronavírus. A complementação de 25%, 50% ou 70% do salário do trabalhador é paga pelo governo federal. Carlos Melles, presidente do SEBRAE, avalia que a medida ajuda a preservar empregos.
Preserva empregos, garante estabilidade e dá a nós um período de fôlego para superar essa crise tão drástica que o Brasil passa. Nada mais importante nesse momento para o Brasil do que preservar os empregos.
Os acordos do BEM podem ter até 4 meses de duração e podem ser feitos de forma individual ou coletiva. O trabalhador poderá receber até 4 parcelas. A primeira é paga em 30 dias, contados da data de início da vigência do acordo. O valor do benefício pode chegar a R$ 1.912. O novo BEM já tem 1.876.000 trabalhadores participando e quase 2 milhões de contratos celebrados. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, até aqui houve mais acordos de redução de jornada do que de suspensão do contrato de trabalho, o que, na avaliação de Bianco, mostra que as empresas estão retomando as atividades.
Nós estamos mantendo empregos, mantendo empresas e mantendo empregadores. Isso é muito importante para o Brasil. São comprovações efetivas de que há um esforço conjunto nacional de preservação de empregos.
O BEM não afeta o direito e nem altera a parcela do seguro-desemprego em caso de demissão. Durante o acordo e após o fim dele, por igual período, o empregado não pode ser demitido. Por exemplo, se o acordo for de 2 meses, o trabalhador não pode ser demitido neste período e nem nos 2 meses seguintes ao fim do acordo. Reportagem Luana Karen.
Com mais de 340 milhões de acessos e mais de 30 milhões de downloads, a Carteira de Trabalho Digital é o aplicativo mais consultado do governo.
O documento digital reúne todas as anotações sobre a vida profissional do trabalhador, como contratos de trabalho, férias e reajustes salariais.
Na mesma plataforma, é possível solicitar o seguro-desemprego e acompanhar a concessão de benefícios, como o abono salarial.
Com a pandemia, muita gente passou a recorrer aos serviços digitais. No caso da carteira de trabalho, não foi diferente. Só no ano passado, com a chegada da Covid-19 ao país, foram 270 milhões de acessos ao aplicativo Carteira de Trabalho Digital. No total, até agora, a carteira digital já somou 344 milhões de visitas e foi o aplicativo do governo federal mais baixado, com mais de 30 milhões de downloads. O administrador Igor Mendonça, que trabalha na admissão de empregados numa financeira em Brasília, aprovou a digitalização.
É bem mais simples, mais fácil. Lá tem todos os registros, facilita pelo fato de muita gente ter várias carteiras de trabalho, perde, e lá não, lá tem todos os registros em um único local.
Em 2019, a carteira de trabalho digital substituiu o documento de papel e as anotações, como férias e aumento de salário, passaram a ser feitas apenas eletronicamente. Além disso, todas as informações profissionais anteriores foram repassadas para o documento digital. O cidadão pode consultar contratos de trabalho antigos e atuais, solicitar o seguro-desemprego e acompanhar a concessão de benefícios, como o abono salarial e o BEM, Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O coordenador de Identificação e Registro Profissional do Ministério da Economia, Sérgio Barreto, fala sobre as vantagens da carteira digital.
Com a carteira de trabalho digital, o trabalhador com o CPF ele consegue ser registrado, então o empregador por meio do CPF ele consegue registrar esse trabalhador por meio do E-Social. Para o empregador, ele já cumpre a obrigação de anotar em carteira, então ele não tem mais a obrigação de anotar na carteira de trabalho física. Então, através desse registro no E-Social, ele cumpre essa obrigação. E o trabalhador, a partir daquele momento, ele acessando o aplicativo, ele consegue acompanhar todos os seus registros, tá? Todas as movimentações do seu contrato de trabalho por meio do aplicativo.
Qualquer pessoa com CPF pode obter a carteira digital. Para isso, basta baixar o aplicativo no celular. No computador, é preciso acessar o portal gov.br, buscar por carteira de trabalho digital e fazer a solicitação, seguindo as instruções. Quem quiser ainda pode obter a carteira de trabalho em papel, mas apenas trabalhadores de órgãos públicos e de organismos internacionais precisam dela. Quem já tinha a carteira em papel deve guardá-la para possíveis divergências de informações no INSS, como comprovação de tempo de trabalho anterior. A carteira de trabalho digital, que foi desenvolvida pela Dataprev, recebeu o prêmio IBEST 2020 na categoria Serviços de Governo. O prêmio é uma certificação das melhores plataformas digitais. Reportagem, Márcia Fernandes.
Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de operações realizadas este mês nas rodovias do país que resultaram na prisão de suspeitos e resgate de menores de idade.
Beneficiários nascidos em novembro receberam hoje a segunda parcela da nova fase do auxílio emergencial.
Os valores foram depositados na poupança social digital e já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos e compras pela internet, por exemplo, ou usado nas lotéricas de todo o país.
Também receberam a segunda parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com o NIS, número de identificação social final 9.
Para esse público, os pagamentos são feitos da mesma forma que o benefício regular.
Além de ser movimentado pelo aplicativo, o dinheiro também pode ser sacado com um cartão Bolsa Família ou cartão cidadão.
Termina na próxima segunda-feira, dia 31, o prazo para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Até às 11 da manhã de hoje, a Receita Federal havia recebido mais de 27 milhões e meio de declarações. A expectativa é de que cerca de 32 milhões de documentos sejam recebidos.
O secretário especial da Receita Federal, José Tostes, lembra que é possível baixar uma declaração pré-preenchida, que já vem com várias informações prontas para facilitar a vida dos contribuintes.
As informações prestadas pelas fontes pagadoras, pelos empregadores, as informações prestadas pelas instituições financeiras referentes a contas bancárias e aplicações financeiras, investimentos, as informações prestadas pelos hospitais, clínicas e contribuintes individuais de que prestam serviço de saúde, tudo isso agregado é oferecido como uma declaração rascunho, pré-preenchida ao contribuinte, que ele pode apenas complementar e já recebe quase tudo pronto.
Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.
O programa de declaração está disponível no site da Receita, em gov.br/receitafederal.
O mês de maio foi marcado por operações policiais contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
A Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados fiscalizaram rodovias por todo o país e prenderam 122 pessoas.
As ações ainda resgataram 77 menores de idade.
Foram duas operações realizadas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma feita pela Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais, e outra nas rodovias estaduais, com atuação das polícias militares. Ao todo, mais de 2.600 locais foram fiscalizados. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, falou sobre a importância das operações na proteção de menores.
E o destino e o futuro dessa criança é aí que vem o nosso ministério para acompanhar cada criança. Não só a que foi pega ali sofrendo o abuso, mas aquela em situação de vulnerabilidade, o que está acontecendo com aquela família, o que nós podemos fazer por aquela família para a gente evitar. Às vezes elas estão em situação de vulnerabilidade, mas não foram abusadas ainda. Estão começando, estão se iniciando nessa prática. Então a gente já pode prevenir e tirar essa criança dessa vulnerabilidade.
A operação da Polícia Rodoviária Federal, chamada de Onesca 4, começou no dia 14 deste mês. Mais de 40 pessoas já foram detidas, 31 menores resgatados, sendo 10 em situação de efetiva exploração sexual e 21 em situação de vulnerabilidade. Já nas rodovias estaduais, as polícias militares deflagraram a Operação Parador 27. Até agora, foram presas 82 pessoas e 36 menores foram resgatados. Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, reafirmou o compromisso do governo federal no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Está decretada a guerra contra a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil por parte do Ministério da Justiça. A partir de agora, eu peço e conclamo a todos os policiais brasileiros que se envolvam nisso, seja o policial que for, trabalhe onde trabalhar, alguém sempre sabe e alguém sempre tem conhecimento de algum tipo de violência, de algum tipo de agressão. E como eu disse aqui, as crianças não têm como gritar, muitas vezes não têm como pedir socorro e sofrem toda essa violência, toda essa agressão caladas, o que traumatiza e o que mutila essas crianças para o resto de suas vidas.
Qualquer pessoa pode denunciar situações de violência por meio do Disque 100, Disque 191 ou o Ligue 180. As ligações são gratuitas e podem ser anônimas. Os serviços funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Lorena Pacheco.
E só corrigindo uma informação, foram resgatadas na operação ao todo 67 menores de idade.
O transporte de cargas por navegação no Brasil vem aumentando nos últimos anos.
Um exemplo é a cabotagem, ou a navegação entre portos do mesmo país, que cresceu mais de 10% no início do ano passado, mesmo durante a pandemia.
E a ideia do governo é continuar ampliando o uso do transporte aquaviário, vantajoso por ser menos poluente e ter custos menores.
Para isso, foi enviado ao Congresso um projeto de lei que institui o Programa de Incentivo à Cabotagem, conhecido como BR do Mar.
O transporte de cargas entre portos brasileiros, conhecido como cabotagem, teve um crescimento de mais de 10% nos primeiros meses de 2020, em comparação com o ano anterior. No total, foram quase 40 milhões de toneladas transportadas no período, segundo dados da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Um outro estudo, apresentado esta semana pela agência, mostra que em 2019, o transporte de cargas por navegação teve um aumento superior a 20%. O diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, destaca o que contribuiu para esse resultado.
A movimentação de grãos no Arco Norte e o crescimento também da movimentação de combustíveis de granéis líquidos tem sido bastante expressivo.
De acordo com o estudo da ANTAQ, feito a cada 2 anos, apesar dos números crescentes, o transporte arco aviário ainda é pouco utilizado no Brasil, sendo responsável por cerca de 11% da matriz de transportes do país. A diretora da ANTAC, Gabriela Costa, fala sobre as vantagens desse tipo de transporte.
O que a gente quer é ver o modal aquaviário realmente numa posição mais significativa, né, melhor colocado, porque a gente sabe das vantagens, né, desse tipo de transporte, de custo, de tempo, as vantagens com relação às questões ambientais, enfim.
Uma das iniciativas do governo para aumentar o uso do transporte aquaviário é o projeto de lei da BR do Mar, enviado ao Congresso Nacional no ano passado. O objetivo é incentivar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos. A expectativa é ampliar em 40% a capacidade da frota dedicada à cabotagem nos próximos 3 anos. Reportagem Natália Koslick.
Termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, o prazo para pedir isenção da taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Tem direito à isenção os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou que foram bolsistas integrais.
O benefício vale ainda para alunos de baixa renda inscritos no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
E também termina hoje o prazo para justificar a ausência nas provas do Enem 2020.
O pedido de isenção da taxa e a justificativa de ausência devem ser feitos na página do estudante, em enem.inep.gov.br/participante.
Dois atrativos turísticos no Nordeste e um no Centro-Oeste vão ser recuperados por meio de parcerias com a iniciativa privada.
Os empreendimentos foram incluídos no PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, e devem gerar renda, emprego e impulsionar o turismo no país.
O Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, amplia o diálogo entre o Estado e a iniciativa privada para trazer mais desenvolvimento ao país. O acordo pode ser firmado por meio de contratos de parceria, a exemplo da concessão de aeroportos, portos e rodovias. E para incrementar o setor de turismo, 3 atrativos foram incluídos no PPI. As ruínas, a Aldeia dos Sentenciados, em Fernando de Noronha, Pernambuco, a antiga estação ferroviária de Diamantina, em Minas Gerais, e o Palacete Carvalho Mota, antigo Museu das Secas, no Ceará. A intenção é que esses imóveis sejam recuperados para gerar renda, emprego e impulsionar o turismo no país, como destacou o ministro do Turismo, Gilson Machado.
A inclusão desses imóveis no PPI representa uma priorização na política de atração de investimentos privados para o setor de turismo no país. Eles passam a contar com nosso apoio para a elaboração de estudos de viabilidade para o desenvolvimento de parcerias público-privadas visando o seu melhor aproveitamento turístico. E vai gerar milhares de empregos, resultando em renda e mais dignidade para a nossa população, além de fortalecer e impulsionar ainda mais o turismo no nosso país.
A inclusão dos imóveis foi feita no âmbito do programa Revive Brasil, uma cooperação entre o Brasil e Portugal para promover o aproveitamento turístico de espaços com valor histórico e cultural. Depois de serem qualificados no PPI, os empreendimentos são tratados como prioridade nacional. Segundo a Secretaria Especial do Programa, até o final de 2021, serão concluídos 78 leilões e projetos, que vão gerar cerca de 485 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Reportagem Cleide Lopes.
Vida nova para mais 111 imigrantes e refugiados venezuelanos que estavam em Boa Vista, em Roraima.
Por meio da Operação Acolhida, eles foram interiorizados para municípios de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná.
No processo de interiorização, os migrantes são levados às cidades onde contam com moradia, acesso a serviços de saúde, educação e emprego.
Mesmo com a pandemia, a Operação Acolhida não parou e mais de 51 mil venezuelanos foram interiorizados desde 2018.
Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a operação conta com apoio de 11 ministérios, entre eles os Ministérios da Cidadania, Defesa, Saúde e Justiça e Segurança Pública.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal garante a ex-governador do Paraná, Beto Richa, acesso a conteúdo de delações.
Por falta de fundamentação, o STJ invalida quebra de sigilos telefônico, fiscal e bancário.
Tribunal Superior do Trabalho afasta a exigência de carga horária para acúmulo de função pública.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu ao ex-governador do Paraná, Beto Richa, acesso específico às delações do ex-diretor da Secretaria de Educação do Estado, Maurício Fanini.
O depoimento de Fanini ocorreu no processo relativo à Operação Quadro Negro, que apura desvio de mais de 20 milhões de reais na construção de escolas no Paraná. Fábio Ruas.
O acesso à delação havia sido negado pela 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, que alegou já ter passado as informações a um advogado de Beto Richa em outro processo. Mas o ex-governador tem diferentes advogados em 3 processos criminais. O ministro Gilmar Mendes afirmou que há elementos relacionados ao caso específico da Operação Quadro Negro que devem ser fornecidos à defesa, conforme estabelece jurisprudência da corte.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de fundamentação e tornou sem efeito decisões judiciais que autorizavam a quebra de sigilos telefônico, fiscal e bancário de 3 investigados.
Eles são acusados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Ribeirão Preto, São Paulo. Fátima Uchoa.
A quebra dos sigilos foi autorizada pelo juízo de primeiro grau a pedido da Polícia Federal e com a concordância do Ministério Público e chancelada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A 6ª turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus para invalidar as medidas. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, a Constituição impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas sob pena de nulidade. Para Schietti, ao deferir os pedidos da polícia, o juízo não explicitou as razões de convencimento sobre a necessidade das cautelares.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou o limite de jornada de 60 horas semanais exigido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para a contratação de uma técnica de enfermagem.
A técnica já é servidora do município de São Luís, no Maranhão, e foi aprovada em concurso público para a mesma função.
O Tribunal Regional do Trabalho, no Maranhão, considerou a exigência legal e argumentou que permitir jornada superior a 60 horas seria autorizar uma jornada exaustiva de forma habitual.
O relator do recurso no TST lembrou que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral de que os casos de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição dependem apenas de compatibilidade de horários.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho afastou relação de emprego de um motorista que transportou mercadorias para empresas por quase 5 anos.
Ficou comprovado que ele desenvolvia as atividades de motorista de transporte de cargas como autônomo. Elisabel Ferrichi.
Conforme apurado, o motorista tinha caminhão próprio com o qual prestava serviços e arcava com todos os gastos, como manutenção do veículo e combustível. Ele também era registrado como microempreendedor individual e tinha certificado de autônomo na Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou habeas corpus a um homem acusado dos crimes de estelionato e associação criminosa.
No pedido de liberdade, ele alegou risco de contaminação por causa da pandemia da Covid-19. Anderson Arcoverde.
O acusado e outro homem praticavam o golpe do bilhete premiado contra idosos em um balneário no litoral norte do estado. Na decisão que negou o pedido, o tribunal entendeu que ainda não terminou o prazo de 90 dias de prisão provisória e não há informações de que o preso integre o grupo de risco para a Covid-19.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai a sanção proposta que cria novo critério para benefício da prestação continuada. Retomada da prova de vida em agências do INSS é criticada por senadores. Senado aprova a prorrogação de barreiras sanitárias contra o coronavírus em áreas indígenas. Boa noite. O Senado aprovou o novo critério para a concessão do benefício da prestação continuada. O BPC paga um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência que não tenham fonte de renda. Repórter Raquel Teixeira.
Pela nova regra, os idosos com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência com renda familiar per capita de até R$ 550 poderão receber o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal. O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destacou o esforço do governo em conciliar a proteção dos mais vulneráveis com a responsabilidade fiscal.
Foi um esforço satisfatório de conciliar os ditames da responsabilidade fiscal com a necessidade de proteção dos idosos e pessoas com deficiências pobres do nosso país.
A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, criticou as prioridades do governo no uso do dinheiro público.
O Ministério da Economia não se tem dinheiro para esse país, a não ser para bancos e grandes empresários que têm renúncias fiscais bilionárias. Agora, toda vida que vai dar um benefício a uma pessoa com deficiência, aí desloca e onera os cofres públicos.
A medida provisória segue para sanção presidencial.
O Senado também aprovou a medida provisória que aumentou o salário mínimo para R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro. Em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.045, o reajuste é de 5,26%. O relator, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, disse que a pandemia impediu o governo de oferecer um valor maior. Desde o ano passado, não há regra definida para o reajuste do salário mínimo. E na gestão atual, o Executivo tem aplicado apenas a correção pela inflação. Em um mês de trabalho, a CPI da pandemia já ouviu 9 depoentes, entre eles os ex-ministros da Saúde. Aprovou centenas de requerimentos e recebeu mais de 500 documentos. A oposição considera que já existem elementos para responsabilizar o governo por omissão, mas governistas citam todas as ações do presidente da República, a exemplo da compra de vacinas. A reportagem é de Érica Christian.
Em um mês de funcionamento, a CPI da pandemia realizou 14 reuniões, sendo 11 de depoimentos. Entre as 10 testemunhas ouvidas estão os ex-ministros da Saúde e os diretores da Anvisa, do Laboratório Pfizer e do Instituto Butantan. Ao comentar as respostas dos depoentes, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, avalia que há provas da omissão do governo federal no enfrentamento à pandemia.
Ele agiu de forma intencional, que seria o chamado dolo direto? Não necessariamente, porque o legislador no artigo 18 colocou ou assumiu o risco de produzir o resultado. E o presidente da República, com sua omissão deliberada, assumiu o risco de produzir essas mortes.
Ao citar os repasses para estados e municípios e a compra de insumos e vacinas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou qualquer tipo de omissão.
Mas do ponto de vista da coleta de provas para caracterizar até esse momento algum cometimento de crime, não há como fazer esse tipo de afirmação. Em relação à questão de erros cometidos aqui ou acolá, é natural que aconteça, você está diante de um problema complexo.
Em um mês de trabalhos, os senadores aprovaram 702 requerimentos, entre convocações notificações e pedidos de informações e receberam mais de 500 documentos de auxílio às investigações.
O Senado aprovou a medida provisória que admite até o final do ano o uso de barreiras sanitárias protetivas em áreas indígenas. O foco é controlar a circulação de pessoas e mercadorias para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população local. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A medida provisória prorrogou até o final deste ano a vigência das barreiras sanitárias em áreas indígenas. As determinações para montagem e funcionamento foram mantidas, como explicou o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
A FUNAI será responsável pelo pagamento de diárias, pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras sanitárias, que serão compostas por servidores públicos federais ou por militares e com a anuência do respectivo chefe do poder executivo, por servidores públicos e militares dos estados, Distrito Federal e municípios.
As barreiras sanitárias em áreas indígenas têm a finalidade de controlar a circulação de pessoas e mercadorias nessas áreas para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19.
A retomada da prova de vida em agências do INSS foi criticada por senadores. Uma portaria estabelece que aposentados e pensionistas devem comparecer às agências a partir do dia 1º de junho. Pelas novas regras, quem não comparecer presencialmente terá o benefício bloqueado. Repórter Pedro Pince.
Para a retomada da prova de vida, o INSS estabeleceu um novo calendário com base no mês em que a comprovação teria sido feita no ano passado. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, criticou a portaria do INSS por considerar que não é o momento ideal para a presença de idosos nas agências do INSS e bancárias.
É um ato de humanidade a esses milhões de brasileiros ou milhares de brasileiros que terão que comprovar a sua existência correndo riscos de mantê-la.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu explicações ao INSS.
Eu sugiro aqui, Vossa Excelência, na qualidade de primeiro vice-presidente do Senado Federal, que possa redigir uma missiva de encaminhamento da presidência do Senado, assim, apontando essas dificuldades para reflexão e ponderando ao INSS essa questão relativamente a essa prova de vida.
Quem não fizer prova de vida terá o benefício bloqueado a partir de junho.
O senador Lazier Martins, do Podemos, comemorou o anúncio feito pela Organização Mundial de Saúde Animal em Paris de que o Rio Grande do Sul passou a ser considerado zona livre da febre aftosa. O Brasil é destaque internacional por seu reconhecimento de estar livre da doença, mesmo sem vacinação. Com essa certificação, o senador avalia que um amplo mercado vai se abrir para os pecuaristas do estado, que agora poderão comercializar livremente sua carne com diversos países, sendo beneficiados também da política argentina, que proibiu a exportação de sua produção para proteger o mercado interno.
E o Rio Grande do Sul já tem uma previsão de alcançar em pouco espaço de tempo 1 bilhão e 200 milhões de arrecadação com a exportação de carne, com capacidade de atingir até 70 países, já podendo exportar para aqueles países que não compram, nunca compraram no Brasil e que é um grande consumidor de carne, como o Japão, os Estados Unidos, que é um grande comprador, alguns países da América do Sul. E isso vai repercutir na economia do Rio Grande do Sul e na abertura de muitos empregos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Durante o período de combate à pandemia da Covid-19, o atendimento ao público realizado pelo TCU está sendo feito remotamente. Se você deseja tirar dúvidas sobre processos, efetuar denúncias, fazer sugestões ou qualquer outro tipo de serviço, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão pelo número 61-3527-5234. ou enviar um e-mail para cacidadão@tcu.gov.br. Agora, se você deseja falar com a ouvidoria do TCU, o atendimento ao público é realizado pelo número 0800-644-1500, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também pode ser realizado pelo portal do TCU, pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário mantém o uso de recursos do FUSTE para educação em votação de medida provisória.
Pandemia faz Câmara adiar vigência de regras de acessibilidade nos cinemas.
Deputados aprovam campanha anual contra a exploração sexual de crianças.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que institui a campanha Maio Laranja, a ser realizada no mês de maio de cada ano em todo o país. O objetivo é promover ações sobre o combate do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Ouça mais na matéria de Antônio Vital.
Entre as ações previstas no texto apresentado pela relatora, a deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, estão campanhas de conscientização, iluminação de prédios públicos com luzes de cor laranja, palestras, atividades educativas e divulgação de informações de prevenção nos meios de comunicação. O projeto estabelece que o Maio Laranja deve levar em conta as ações do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. Essa campanha foi criada no ano 2000, em memória à menina Araceli Crespo, assassinada aos 8 anos de idade em 18 de maio de 1973, no Espírito Santo. Para a deputada Leandre, do PV do Paraná, autora do projeto, é fundamental uma campanha nas escolas, onde casos de violência contra crianças podem até ser identificados.
A criança, ela não tem defesa, mas ela emite sinais. E é importante estar atento a esses sinais. E por isso que a gente acredita que o ambiente escolar, ele é muito importante, inclusive, nessa investigação. Porque uma simples atenção à criança pode evitar algo muito pior. A violência contra crianças e adolescentes é um tema de saúde pública e tem graves consequências.
O projeto que cria o Maio Laranja contra a exploração sexual de crianças vai agora para a votação no Senado. O plenário também aprovou medida provisória que desobriga os órgãos públicos de manterem contrato de trabalho formal com os tripulantes de aeronaves privadas contratadas para missões institucionais, como fiscalização. A MP alcança pilotos e mecânicos de voo, e altera a lei em vigor, que obriga o vínculo empregatício desses profissionais com o operador da aeronave e proíbe terceirização. De acordo com a justificativa do governo, a regra atual inviabiliza o cumprimento de atividades institucionais dos órgãos que precisam alugar aeronaves. A medida teve como relator o deputado Pedro Lupion, do Democratas do Paraná, e foi aprovada depois de um acordo pelo qual os partidos decidiram retirar todos os destaques apresentados. Apesar de considerar que a proposta fere direitos trabalhistas, a oposição preferiu fazer o acordo por considerar que alguns destaques podiam deixar mais frágeis as regras de contratação, como explicou a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
Concordamos com o acordo retirar o destaque, seu presidente, também não fazer obstrução, mas entendemos que ainda há perda de direitos trabalhistas, mas que o texto original é uma redução de danos em relação às possibilidades de perdas encontradas nas emendas.
O plenário da Câmara aprovou ainda a medida provisória que definiu em R$ 1.100 o salário mínimo deste ano. Este valor já está em vigor desde 1º de janeiro e representou um reajuste de 5% em relação ao salário mínimo do ano passado, calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. As duas MPs vão agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, parabeniza a parceria dos governos federal e do Distrito Federal na realização de políticas públicas voltadas ao combate à violação dos direitos humanos na capital do país.
Júlio César Ribeiro lembra também o lançamento do aplicativo Proteja-se, pelo governo do DF, uma ferramenta inédita em todo o país. Segundo o deputado, o aplicativo será um canal de comunicação de denúncia para reforçar e estreitar a relação da população com as ações positivas de ambos os governos.
Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, destaca o Dia Nacional da Adoção e parabeniza as pessoas envolvidas direta e indiretamente no processo de adoção. De acordo com o deputado, no Brasil existem mais de 30 mil crianças em situação de risco social e mais de 5 mil crianças que já estão aptas à adoção.
Ted Conte pede a aprovação do projeto de lei de sua autoria, que trata sobre a utilização do FGTS pelas pessoas que querem adotar crianças. O deputado acredita que a proposta é viável, já que não gera nenhum gasto extra para o governo federal e irá ajudar no processo de adoção.
Saúde.
Outras propostas aprovadas essa semana pelos deputados foram a que adia a vigência de acessibilidade nos cinemas e outra que concede título a Fiocruz e Butantan, como informa o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou duas propostas relativas à pandemia da Covid-19. Uma delas é o projeto que cria o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública e concede a honraria à Fundação Oswaldo Cruz e ao Instituto Butantan, as duas entidades responsáveis por fornecer vacinas aos brasileiros. Se virar lei, a homenagem dará preferência a essas instituições para receber recursos orçamentários. A outra proposta aprovada é a medida provisória que prorroga o prazo para as salas de cinema oferecerem recursos de acessibilidade. A justificativa é a crise econômica vivida pelo setor, em razão das medidas restritivas de enfrentamento à Covid e à queda de público. O projeto que confere o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública para a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan foi proposto originalmente pelo deputado Dorico Monteiro, do PSB do Ceará, mas depois foi assinado também por vários deputados. O projeto previa a concessão do título apenas à Fiocruz, mas a relatora da proposta, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acatou a emenda da deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, que estende a honraria ao Butantan. As entidades agraciadas com esse título terão preferência na obtenção de linhas de crédito público e na liberação de recursos de emendas parlamentares. A Fundação Oswaldo Cruz já entregou ao governo federal mais de 40 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca contra a Covid. A expectativa é fornecer mais 60 milhões até julho e iniciar a fabricação própria no segundo semestre. O Butantan, por sua vez, forneceu 47 milhões de doses da Coronavac em um contrato que prevê 100 milhões ao Programa Nacional de Imunizações. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, um dos autores do projeto, falou da importância do título.
Ao ser contemplada, significa uma proteção dessa instituição, uma proteção em relação à sua estrutura, a seu orçamento, a seus processos, a seus valores simbólicos, que muitas vezes são atacados. Então, viva a Fiocruz, viva o SUS!
Já a medida provisória aprovada prorroga até 1º de janeiro de 2023 o prazo para as salas de cinema garantirem acessibilidade a pessoas com deficiência visual e auditiva. A Lei Brasileira de Inclusão previa que a exigência já deveria ter sido cumprida em janeiro passado, mas a crise do setor provocou o adiamento. A relatora do projeto, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, justificou a medida com dados do Ministério do Turismo, que apontam que mais da metade de todas as salas ficaria na ilegalidade sem a prorrogação.
Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que onde os empreendedores estão passando por momentos difíceis. Nós lemos aqui no relatório que foi apresentado pelo Ancine que 50 a 70% das salas de exibição no país estão irregulares. A prorrogação do prazo é para 48 meses. Quase 6 meses já se passaram. Logo, nós, na verdade, estaremos aí prorrogando daqui para frente. 1 ano e meio, quase.
A medida provisória que prorroga o prazo para os cinemas garantirem acessibilidade e o projeto que garante o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública à Fundação Oswaldo Cruz e ao Instituto Butantan seguem agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, repudia projeto de lei que tipifica o crime de prescrição de produto destinado a fins terapêuticos sem comprovação científica. A proposta pune os médicos com penas de 6 meses a 2 anos de detenção.
De acordo com Soraya Manato, a iniciativa prejudica os pacientes com doenças raras, já que muitas medicações prescritas não têm respaldo científico. A deputada também lembra que a prescrição de medicamentos é de inteira escolha e responsabilidade do profissional e está assegurada pelo Código de Ética Médica.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, apresenta os resultados de pesquisa feita pela CNI, segundo a qual 89% dos entrevistados considera a situação da pandemia no Brasil grave ou muito grave. De acordo com a pesquisa, mais da metade dos brasileiros perdeu amigos para a Covid.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que está indignado com a falta de ações do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e com a forma como os integrantes da gestão federal têm se comportado durante os depoimentos à CPI da Covid no Senado.
Segundo Zeca Dirceu, enquanto a ex-secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defende em seu depoimento medicamentos sem eficácia, a população padece com a falta de vacinas e de leitos hospitalares.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, confia que a CPI da pandemia pode influenciar as próximas decisões no combate ao coronavírus. Segundo o deputado, a responsabilização dos gestores que foram omissos no enfrentamento da Covid-19 vai aperfeiçoar a utilização dos recursos voltados para a crise sanitária.
Economia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, entende que a reforma tributária e o pacto federativo devem ocorrer simultaneamente no Congresso Nacional. Segundo a análise do deputado, o grande problema brasileiro é a sonegação fiscal.
General Peternelli diz ainda que não adianta uma nova reforma tributária que dependa de nota fiscal ou de nota fiscal eletrônica. O deputado acredita que a solução é a tributação de 2,5% nas transações financeiras, de compra e venda de produtos ou serviços.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, destaca a importância dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para a economia brasileira. Ele pede que a Câmara paute projetos que assegurem medidas emergenciais à categoria e afirma que quem garante a comida no prato dos brasileiros é o agricultor familiar.
Bira do Pindaré critica também a aprovação de medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Segundo ele, não é hora de a Câmara analisar um projeto que, além de não ter nada a ver com a pandemia, só trará mais prejuízos à população brasileira, como aumento nas tarifas e piora na qualidade do serviço ofertado.
Desenvolvimento regional.
No final de abril, se encerrou o processo licitatório que concedeu ao consórcio Ecovias o trecho da BR-153 que liga Anápolis, em Goiás, à Aliança do Tocantins. Contente com o resultado, José Nelto, do Podemos, comunica que já há uma previsão de duplicar mais da metade da estrada até 2026.
Ao elogiar o governo federal pela negociação, José Nelto informa que só nessa primeira obra serão investidos cerca de 14 bilhões de reais. O deputado acrescenta ainda que vai se empenhar para a implantação de um canteiro central em Jaraguá e em Porangatu para gerar empregos e renda no norte de Goiás.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca a criação do Comitê Açaí Macapá. O objetivo, segundo ele, é estabelecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí, protegendo produtores e consumidores dos efeitos perversos que a alta no preço do produto pode gerar.
Camilo Capiberibe lembra que, para a população da Amazônia, o açaí faz parte da identidade cultural da região e serve de alimento e de sustento para famílias inteiras. Ele ressalta que destinou R$ 610 mil em emendas de sua autoria para contribuir com um projeto que tem como parceiros a Embrapa e o Instituto Federal do Amapá, entre outros.
Consumidor.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, critica o fato de que, apesar de o Conselho Nacional de Trânsito haver determinado o fim dos documentos impressos, não houve a redução do custo cobrado do contribuinte. Para o deputado, a implementação do documento digital deveria dar agilidade aos processos, além de permitir a redução de tarifas.
Gustavo Fruit conta que solicitou aos órgãos competentes que haja diminuição dos valores proporcional à diminuição dos custos. Além disso, o deputado apresentou o projeto que altera o Código de Trânsito para que os órgãos do setor divulguem os valores arrecadados com taxas, discriminando-as para cada tipo de serviço prestado.
Política.
Benedita da Silva, do PT, julga o passeio de moto do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro como uma campanha eleitoral financiada com recursos públicos. A deputada analisa que a intenção do ato foi debochar da população que se protege da pandemia.
Benedita da Silva questiona ainda a presença de militares das Forças Armadas durante o percurso. Para ela, essas pessoas deveriam estar à disposição do serviço militar e não participando de atos políticos e eleitorais.
Contrária à PEC da reforma administrativa, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lamenta a admissibilidade da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Gleisi Hoffmann acredita que a reforma administrativa proposta pelo governo federal tira do Estado um dos seus principais papéis, o de promover políticas públicas na área econômica.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o governo Bolsonaro busca, por meio da PEC da reforma administrativa, se apropriar da estrutura estatal brasileira, destruindo o estado de bem-estar social.
Érica Cocai avalia que a criação dos vínculos de experiência prevista na PEC da reforma administrativa acaba com a estabilidade no serviço público, permitindo que servidores concursados sejam demitidos. Na visão dela, a medida fere a legislação trabalhista.
Homenagem.
Romando Patriota lamenta a morte de Ricardo Mascarello aos 87 anos em Cascavel, no Paraná. O deputado registra que Ricardo era um apaixonado pela política e um agropecuarista com grande credibilidade em toda a região.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978 9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Votação.
Ao aprovar a medida provisória das antenas, a Câmara manteve o uso de recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para a Educação. O repórter Antônio Vital volta para explicar os detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que reduz tributos sobre pequenas antenas receptoras de sinais de satélite usados para o serviço de internet banda larga. O objetivo é diminuir o preço da banda larga via satélite e aumentar o acesso ao serviço. A MP também altera, em diversos pontos, a lei que criou o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. Na primeira votação, semana passada, antes de a medida ser votada no Senado, deputados da oposição criticaram um dos pontos do texto, que diminuía recursos do FUST destinado a escolas públicas. Esse trecho foi retirado pelos senadores, e os deputados conseguiram manter fora da medida a redução do FUST para a educação, graças a um acordo feito com partidos aliados do governo, a partir de um destaque do Democratas. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, defendeu a retirada do trecho da MP e explicou as razões.
No ano passado, nós aprovamos a lei do FUST, incluindo a educação nesse esforço de universalização, e destinando 18% dos seus recursos para a pauta da educação. No entanto, o que é que esse relatório faz? Garante que apenas os recursos não reembolsáveis terão que cumprir esse requisito mínimo de 18%. Na prática, pessoal, isso quer dizer que o governo pode sim retirar todos os recursos do FUST da área da educação. Basta que o governo coloque todos os recursos como reembolsáveis.
O texto aprovado também acaba com a prioridade dos recursos do FUST serem investidos em regiões de zona rural ou urbana com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. De acordo com o relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, as mudanças farão com que os recursos do FUST sejam melhor empregados.
As alterações a essa lei introduzidas por essa casa tinham como objetivo viabilizar ao máximo o uso do fundo. Sem a aprovação dessas alterações, a utilização do FUST fica prejudicada.
A medida provisória também tira as empresas de vídeo por demanda, o streaming, do pagamento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine, um tributo cobrado do setor audiovisual e revertido para a produção nacional de cinema e TV, o que motivou críticas da oposição. O governo, ao editar a MP, argumentou que a redução dos encargos vai aumentar o número de antenas de 350 mil para 750 mil. Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a medida provisória que altera o FUST e reduz encargos sobre antenas receptoras de sinal de internet vai agora à sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.